professor, como é que o senhor recebeu esse resultado? O que, que essa taxa um pouquinho mais alta agora no mês passado está indicando para
a
gente?
A taxa corresponde a um processo que vem acontecendo já desde o começo da década de 90 de elevação da formalização e depois, de 2004 em diante, uma queda acentuada do desemprego, sem referência sempre ao período anterior. Em 2004, no primeiro de fevereiro, se atingiu a taxa mais elevada por essa nova metodologia adotada pelo IBGE, que foi 12%. Hoje, em 2012, nós temos uma taxa de 5,7%, ou seja, menos do que a metade daquela existente em 2004. Então, o que nós percebemos no último período? Que, apesar de uma certa aceleração da atividade econômica, apesar de uma desaceleração da economia no período mais recente, a partir de 2011, e agora também muitas incertezas sobre a dinâmica da economia, o mercado de trabalho ainda continua apresentando resultados positivos em comparação com o período anterior. É verdade que, se nós olharmos regionalmente, a queda mais acentuada da taxa de desocupação aconteceu na região Nordeste, né? Porque aqui a pesquisa se refere a 6 grandes regiões metropolitanas. Recife e Salvador são as duas em que a taxa caiu de uma forma mais substantiva no período recente. Então, o que mostra o seguinte? Que há uma pressão um pouco menor, né, de pessoas para entrar no mercado de trabalho e continua havendo ainda uma geração de postos de trabalho, pós-trabalho, e o que faz com que a taxa de desemprego em relação ao ano anterior continue reduzindo. Agora, em relação a janeiro, verdade que subiu pouco, dentro da margem, né, 0,2, e sazonalmente isso ocorre em todos os anos. Por quê? Porque você vem com o nível de atividade geralmente mais forte, nível de ocupação no final do ano, trabalho temporário. Janeiro, fevereiro, no começo do ano, você tem uma desaceleração do mercado de trabalho e depois ele vai começar a retomar a partir da quase metade do ano. Então, se sazonalmente, sempre janeiro, fevereiro, março, tende a ter taxas maiores do que, por exemplo, dezembro de desemprego.
Professor, a gente observa um mercado de trabalho ainda aquecido, mas a indústria não segue nessa mesma mão, né? A gente observa que a indústria continua cortando empregos. Qual é a tendência desse setor daqui para frente?
Se nós observarmos, e aqui se chamou a atenção para um aspecto extremamente importante, é que a própria dinâmica da economia no período recente, com a valorização da nossa moeda, apesar das medidas mais recentes, o Banco Central tentando desvalorizar o real, ainda é uma moeda valorizada comparada com as outras internacionalmente. Então, essa valorização da nossa moeda e também a própria lógica como nós estamos inseridos no comércio internacional, o setor industrial é que está sendo mais penalizado, né, por essa dinâmica. Então, é natural que no setor industrial e outros indicadores mostrem, há sim um processo de desindustrialização em curso no Brasil, e isso é preocupante do ponto de vista da estruturação do mercado de trabalho a médio e longo prazo. Mesmo que o setor industrial não seja capaz de criar uma quantidade de postos de trabalho para absorver toda a PEA, ou seja, a tendência é gerar um número limitado de postos de trabalho, até pelos ganhos de produtividade, pela introdução de novas tecnologias, mas a presença do setor industrial é extremamente importante no sentido de estruturar um mercado de trabalho mais complexo, que gere ocupações mais qualificadas. Então, ou seja, uma das preocupações para pensar o futuro mesmo do país é garantir que não ocorra um processo de desindustrialização. Para exemplificar isso, tudo bem, o agronegócio é algo importante, tem uma competitividade, mas em torno do agronegócio, a tendência é gerar pouco posto de trabalho e gerar posto de trabalho de qualidade inferior do que são gerados na indústria ou nos serviços para a indústria, né? Então, eu acho que tem uma questão que nos preocupa a médio prazo, que é esse padrão de desenvolvimento nosso, né? Não só pela redução da taxa de crescimento, mas pelos seus efeitos também negativos sobre o setor industrial.
Agora, professor, outra coisa que me chama a atenção nesses números divulgados hoje pelo IBGE é que a renda média do trabalhador no país também bateu recorde no mês passado e ficou no maior nível em quase 10 anos. Qual a consequência disso sobre a economia brasileira, esse fato do nosso cidadão estar ganhando melhor?
Não, mas isso é um dado bastante positivo na minha avaliação. E o fator que impulsionou a elevação, os fatores que impulsionaram a elevação da renda, acho que são dois. O primeiro, que acho que é mais fundamental, é a política de elevação do salário mínimo. Agora, em 2012, nós tivemos um aumento real de 7,5% do salário mínimo. Então, a parte dessa elevação dessa renda, de 4% em fevereiro, em relação a fevereiro de 2011, fevereiro agora, em relação a fevereiro de 2011, se deve à entrada em vigor do novo valor do salário mínimo, com aumento real de 7,5%. E essa política de salário mínimo faz com que haja uma elevação dos salários que estão na base de estrutura ocupacional. Então, nós vamos perceber que a elevação da renda é mais intensa em setores que estão muito vinculados ao salário mínimo. Se pegarmos os dados aqui da Construção Civil, o rendimento médio cresceu 13%. Se pegar os serviços domésticos, cresceu 8,2%. Outros serviços, que pega limpeza, transporte, serviços pessoais, cresceu também praticamente 8%. Então, ou seja, o crescimento da renda média cresceu em setores que estão mais próximos do salário mínimo. Então, aqui a primeira explicação é a política de valorização do salário mínimo. E, na nossa opinião, é algo extremamente importante que está acontecendo no país. Então, uma parte importante naquilo que nós identificamos como melhora dos indicadores do mercado de trabalho tem a ver com essa política de valorização do salário mínimo. Tá? E eles têm efeito também de uma melhor distribuição do rendimento do trabalho, né? E os dados todos mostram isso. Então, acho que esse dado é positivo. Em segundo lugar, em alguns setores, é verdade, como você tem o mercado de trabalho mais aquecido, o poder de barganha, tanto coletivo por meio das negociações ou individualmente o trabalhador, aumenta, né? E daí pressiona também os salários para cima. Mas esse segundo fator, ele pode ser também comprovado pelo próprio resultado das negociações coletivas, né? Que também são influenciados pela política do salário mínimo, mas para o mercado de trabalho e também para o mercado de trabalho aquecido. Né? Boa parte das categorias estão conseguindo aumento reais de salário, né? Nas negociações que aconteceram em 2011, nas negociações mais recentes, como os dados do GIESE comprovam. Tá? Então, concluindo, do ponto de vista geral, acho que a elevação do rendimento é algo positivo, né? Até porque nós somos uma sociedade ainda de baixo salário, uma sociedade com profunda desigualdade. Então, isso pode ter um efeito positivo, pelo menos do ponto de vista de distribuição dos rendimentos do trabalho.
José Dari Krain, professor de Economia da Unicamp, eu agradeço a participação do senhor. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade.